Enquanto aguardamos o Sr. Secretário de Estado, nós temos de nomear deputado ao todo parecer, ponto 4, para já. Primeiro, sobre a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, cabe ao CDS-PP relativa à notificação e transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários. Quem é que será? O Sr. Deputado Rui Barreto. Muito bem. Depois, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medidas estruturais destinadas a melhorar a capacidade de resistência das instituições de crédito da União Europeia. PSD.
Carlos São Martinho.
Sr. Deputado Carlos São Martinho. Temos já aqui o Sr. Secretário de Estado, penso eu. Ou não? Não vem ainda. Srs. Deputados, temos seguidamente, já agora aproveito para perguntar, posso dar por aprovadas as atas? Há alguma objeção? Se houver, ficam os pontos 4 e 5 feitos. Temos pendentes os pontos 2 e 3. Podemos entrar na discussão, mas corremos o risco de ter de interromper se chegar o Sr. Secretário de Estado. O que é que entendem, Srs. Deputados? Arriscamos? Um risco calculado. Sem consequências de manhã. Vamos pela ordem, ou como é que. O Sr. Deputado António Cardoso apresenta um parecer sobre uma proposta de regulamento que altera um anterior regulamento sobre regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite.
Obrigado, Sr. Presidente. A palavra. Serei muito breve, até porque o assunto em si é, no nosso entender, bastante consensual. E então, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu que altera o regime de ajuda à distribuição de fruta e de produtos hortícolas, bananas e leite dos estabelecimentos de ensino, que foi enviada à Comissão de Educação, Ciência e Cultura e que, depois de analisada, mereceu o relatório que está em anexo e qual faz parte integrante deste documento. O consumo de fruta, de legumes e de leite continua a diminuir em toda a União Europeia, sendo esta a realidade agravada pela atual tendência para consumir alimentos altamente transformados. Provavelmente a obesidade infantil é uma realidade comum na União Europeia. Atualmente a União Europeia gera dois programas no âmbito da política agrícola comum, que têm a ver com a distribuição de leite e com a distribuição da fruta, e para contribuir na inversão da atual tendência do consumo decrescente da fruta, de legumes, laticínios e reduzir a obesidade infantil, esta proposta pretende também reforçar a ligação entre crianças em idade escolar e a agricultura, os agricultores, os vários tipos de alimentos que estes produzem, bem como aumentar a longo prazo o consumo de determinados produtos e incutir hábitos alimentares saudáveis nas crianças através do sistema de ensino. Tornar-se mais eficazes através de uma gestão mais centrada em maximizar o seu impacto, reduzindo os custos da sua distribuição. Com vista a alcançar os objetivos acima mencionados, a presente iniciativa propõe a criação de um quadro jurídico e financeiro comum centrado no apoio da União Europeia à distribuição de fruta fresca, legumes e leite, a introdução de medidas educativas que devem acompanhar a distribuição dos géneros alimentícios com o objetivo de promover maior sensibilização dos alunos, sobretudo no que concerne à aquisição de hábitos alimentares saudáveis e alteração de regras de financiamento com vista a maximizar o impacto dos dois programas dentro de um orçamento fixo. Por último, simplificação de regras de execução dos requisitos previstos. Atento às disposições da presente proposta, cumpre-me suscitar as seguintes questões. Na base jurídica, os artigos 42 e 43 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, do princípio da subsidiariedade, a presente iniciativa respeita ao princípio da subsidiariedade, na medida em que os objetivos que se pretendem atingir, nomeadamente a criação, ao nível da União Europeia, de um quadro jurídico e financeiro para a distribuição de fruta, produtos hortícolas e leite nas escolas, só podem ser mais facilmente alcançados no âmbito de uma ação a nível da União Europeia, até porque a maioria dos Estados-membros não possui capacidade financeira para implementar iniciativas de grande dimensão com recursos próprios. Para ser, em face dos considerandos expostos, e atento ao relatório da Comissão Competente, a Comissão de Assuntos Europeus, é de parecer que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Dois, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está dado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O parecer da Comissão de Educação, Ciência e Cultura conclui em sentido idêntico, não há violação do princípio da subsidiariedade. Sr. Deputado, pergunto-se, há intervenções sobre esta matéria. Está em causa o regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos estabelecimentos de ensino. Não há intervenções. Posso submeter a votação. Votos contra. Abstenções. É aprovado por unanimidade. Segundo parecer é da autoria do Sr. Deputado Bruno Coimbra. Passamos à frente. O terceiro parecer é da autoria da Sra. Deputada Catarina Martins. Não vamos adiar e peço, reitero o pedido para que ela seja informada que será adiado até que compareça alguém ou um representante dela na comissão para o apresentar. Por último, em quarto lugar, a linha D, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e do Conselho sobre estratégias de alargamento e principais desafios para 2013-2014. Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, muito obrigado. Como o Sr. Presidente disse, trata-se de uma comunicação, logo não uma iniciativa legislativa. Trata-se de fazer o ponto de situação relativamente ao alargamento da União no âmbito da respectiva estratégia. Fixados os critérios de Copenhaga e verificados, a vontade de os verificar relativamente à adesão, nomeadamente em relação aos países balcânicos e à Islândia. Se faz aqui, nesta comunicação, um ponto de situação, nomeadamente todas as medidas que cada um dos Estados observou durante a última década, que, num caso, concluiu já pela respectiva adesão que correspondeu à recente adesão da Croácia em meados do ano passado, e em todos os restantes faz um ponto de situação país a país, quer em relação à Sérvia, quer Montenegro, à Albânia, à Macedónia, à Bósnia, e numa apreciação global se verifica que alguns desses Estados têm assumido uma posição mais proativa relativamente à adoção de medidas tendentes à futura ou próxima adesão no quadro da União, nomeadamente à Sérvia. No que diz respeito à Turquia e à Islândia, tem que se fazer uma observação diferente. A Turquia é público, tem havido alguns movimentos políticos que, de algum modo, põe em causa, inclusivamente, os direitos fundamentais, e em relação à Islândia há aqui uma questão política de fundo, que foi o facto do novo governo ter anunciado já em 2014 uma vontade de retirar o pedido de adesão à União e que vai comprometer seguramente a observância mais rápida desta situação. No conjunto destas adesões, o que tem estado em causa é a verificação dos direitos fundamentais e a perspectiva da governação económica enquadrada no conjunto de todos os restantes Estados e, como tal, verifica-se, em alguns casos, maior evolução e, em outros casos, uma não tão efetiva empenho nessa situação. Não se trata, como disse, de uma iniciativa legislativa, pelo que é um processo que está concluído, na medida em que também não é necessário observar o princípio da subsidiariedade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pretendem que suspendamos aqui a discussão desta matéria e façamos a discussão a seguir à audição e votação, ou é melhor? Ou podemos discutir e votar já este parecer? Sr. Deputado.
Eu terei que discutir naturalmente, porque vou votar contra, portanto.
Muito bem, então vamos suspender aqui. De todo modo, poupámos algum tempo, uma vez que o grosso, pelo menos, da apresentação está feito, e voltaremos a isto, retomaremos no final da audição. Peço então que o Sr. Secretário de Estado seja conduzido ao local da audição. Muito bem, muito bem. Senhores deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que está entre nós para a audição regular sobre as conclusões do Conselho Europeu, uma espécie de debriefing, neste caso sobre o Conselho Europeu de 20 e 21 de março, e também hoje acrescentámos um outro ponto que nós nem sempre tratamos, mas temos tratado periodicamente. Penso que esta é a primeira vez que o vamos tratar, que é o ponto da situação das medidas nacionais de execução de legislação europeia, nomeadamente transposição de diretivas. Tendo em conta que o primeiro é mais acentuadamente político e de atualidade, o segundo mais técnico, eu presumo que penso que é também a preferência do Sr. Secretário de Estado que eles fossem tratados separadamente, e portanto eu iria para já, renovando os agradecimentos e cumprimentando o Sr. Secretário de Estado, a passar-lhe a palavra para uma exposição inicial sobre este primeiro tema, as conclusões do Conselho Europeu de 20 e 21 de março, faríamos o debate e seguidamente trataríamos então da questão do ponto da situação da transposição de diretivas. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me de facto melhor separar os dois temas. Falaremos, julgo que um tema principal no debriefing do Conselho é a Ucrânia e acho que é bom separar bem transposição de diretivas e uma questão como a Ucrânia e não falar tudo ao mesmo tempo. Vou fazer um pequeno resumo daqueles que me parecem os pontos principais do Conselho Europeu de 20 e 21 de março, começando pela Ucrânia. Como sabem, a situação na Ucrânia mereceu neste Conselho uma especial atenção. Dominou a discussão do início ao fim, foi sobretudo sobre isto que falamos também à margem do Conselho. O Conselho teve um pouco, se posso acrescentar uma nota de avaliação pessoal, teve um pouco aquela atmosfera de crise, de emergência que tinham os Conselhos em 2011, desta vez por razões diferentes. Estavam presentes também um certo número de ministros de assuntos europeus, ministros de negócios estrangeiros, e este de facto foi o tema principal das discussões. A situação agravou-se desde a reunião extraordinária de 6 de março, culminando na realização de um referendo ilegal que os Estados-membros da União Europeia e a comunidade internacional não reconhecem. Em reação a estes desenvolvimentos, e sobretudo à anexação da Crimeia, a União Europeia e o Conselho Europeu decidiram alargar a lista de individualidades sujeitas às sanções de 21 para 33 nomes, ao mesmo tempo que, de um modo mais geral, se decidiu reavaliar as relações políticas com a Rússia e cancelar a cimeira UE-Rússia, que estava prevista para junho. Sobre a Ucrânia, o principal ponto, e que interessa sempre repetir, é que a União não aceita que a força e a violação dos princípios de direito internacional sejam instrumentos para a revisão de fronteiras na Europa. É uma Europa, como foi dito por vários responsáveis europeus, que nos faz pensar no século XIX e não queremos que regresse. Ao mesmo tempo, e julgo que é uma consideração importante, nós achamos que têm de ser deixadas as portas abertas para a resolução da crise. Temos de, ao mesmo tempo que somos firmes sobre a avaliação da anexação da Crimeia, temos de perceber que muitas vezes nas relações internacionais há uma escalada de sanções e de represálias mútua que depois é muito difícil de parar. Nestes dias temos sido lembrados de óbvias analogias históricas, por um lado 1938, a velha discussão sobre até que ponto a conciliação pode levar a uma escalada de conflito, mas por outro lado também pensamos em 1914, e aqui a lição é um pouco oposta, o modo como uma sucessão de represálias e uma escalada de conflito pode, sem que nenhuma das partes perceba muito bem como, levar a uma situação de guerra declarada. Desse ponto de vista, julgo que a União Europeia tem tentado um equilíbrio entre as duas ameaças. Por um lado, uma posição muito clara de afirmação de não reconhecimento da anexação da Crimeia. Por outro lado, a aplicação de sanções passo a passo e deixando aberta a possibilidade de, dependendo do comportamento da Rússia, podermos avançar nesta série de sanções ou não avançar. Ao mesmo tempo, e não menos importante do que as relações entre a UE e a Rússia, são as relações entre a UE e a Ucrânia. Foram assinados os capítulos políticos do Acordo de Associação entre a União e a Ucrânia. Foi lançada, mesmo antes do Conselho Europeu, uma remoção temporária e unilateral de tarifas comerciais aplicada à Ucrânia e, de um modo geral, foi reafirmada a importância de apoiar a Ucrânia na transição para uma sociedade moderna, aberta, plural, inclusiva, onde todas as forças políticas possam ser representadas. Voltando à agenda regular, o Conselho saudou a aprovação do mecanismo de resolução bancária, um acordo a que o Conselho e o Parlamento Europeu tinham chegado na quarta-feira. Como sabem, julgo que discutimos isto na última vez que estive aqui, Portugal não tinha ficado satisfeito com a solução do Conselho. Tínhamos a convicção de que nas negociações com o Parlamento Europeu essa solução podia ser melhorada. E foi isso que aconteceu. Em pontos importantes, a solução a que chegamos agora é bem mais positiva, e nos pontos que discutimos, julgo que na última reunião desta Comissão. Ou seja, na mutualização mais rápida do Fundo de Resolução, que passa a ser feito numa medida de 60% nos primeiros 2 anos, e não naquela progressão lenta de 10% por ano, como estava estabelecido antes, simplificar o mecanismo, o modelo de decisão, que passa a ser menos permeável a influências políticas. O papel do Conselho é agora menor, o papel do Banco Central Europeu é maior, e por isso o mecanismo é, por um lado, menos sujeito a influências políticas e, por outro lado, bastante mais rápido. E, finalmente, há também a decisão de permitir que o Fundo de Resolução Bancário se financie no mercado e que, por isso, o volume do fundo possa ser consideravelmente expandido. É, em suma, um acordo melhor para a União Europeia e para Portugal e um acordo com que muito nos congratulamos, porque julgo que Portugal teve também um papel muito importante em afirmar que era possível melhorar a decisão do Conselho de que partimos agora. Julgo que podemos acrescentar uma nota sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Julgo que este processo de negociação entre o Conselho e o Parlamento mostra bem como o papel do Parlamento é cada vez mais decisivo, como em muitos dossiês importantes o Parlamento foi capaz de alterar significativamente as decisões que lhe chegavam do Conselho, e esta é mais uma razão que tem que ser, durante a campanha eleitoral, devidamente afirmada pelas várias forças políticas, para que as opiniões públicas percebam como é importante participar no processo de eleições para o Parlamento Europeu. Além das outras razões que já discutimos, de uma maior ligação entre o Parlamento e a Comissão, que provavelmente será um resultado da apresentação de candidatos a presidente da Comissão pelos grupos políticos europeus. Este passo no estabelecimento de uma verdadeira União Bancária na Europa é por isso um passo essencial. Julgo que também tinha referido na nossa última reunião que, na minha opinião, a questão da resolução bancária tinha sido o principal motor de fragmentação financeira na Europa nos anos a seguir a 2008. O facto de termos agora quer regras, regulamentos, quer um mecanismo de resolução e um fundo de resolução comuns, é o primeiro passo e, na minha opinião, o passo decisivo para inverter a fragmentação nas condições de financiamento. Finalmente, outro tema fundamental do Conselho, juntamente com a Ucrânia e com a União Bancária, foi a avaliação das políticas ambientais e de energia da União. Aqui também Portugal teve uma participação crucial, que pode ser verificada no texto final das conclusões, sobretudo na decisão em avançar com metas para as interligações para 2030. Como sabem, para Portugal é uma prioridade, e para o governo português é uma prioridade, avançar na questão das interligações. As interligações entre a Península Ibérica e o resto do continente estão ainda a um nível insustentavelmente baixo, inferior a 2%. Todos os estudos que vi mostram que é impossível ter um mercado a funcionar com uma percentagem de interligação da capacidade de produção inferior a 5%. Depois podemos discutir qual é o nível de interligações ideal. Há certamente benefícios a recolher até uma taxa de interligação de 15%, a partir de 15% até 25% esses benefícios vão sendo reduzidos e é possível fazer um cálculo económico, comparar o custo do investimento em interligações com os benefícios que podem ser recolhidos. Há depois também considerações de segurança estratégica, que são diferentes das considerações que dizem respeito ao funcionamento do mercado único. Enquanto para o mercado único uma taxa de 15% poderia já recolher a maior parte dos benefícios, a questão da segurança energética poderá recomendar uma taxa de interligações superior a 15%, por razões diferentes. Os objetivos ambientais serão também bem mais fáceis de atingir se aumentarmos as interligações. Não faz sentido que países como Portugal e Espanha tenham uma capacidade de produzir energia renovável que depois não pode ser exportada para o resto da Europa, porque não existem interligações suficientes, ao mesmo tempo que outros países, no norte e no leste, estão ainda a construir centrais de carvão, nesta altura. Há, de facto, aqui um exemplo clássico, um exemplo quase de escola, como mais integração pode levar a políticas mais eficientes e que se revelam também no caso da política climática. E é também um bom argumento para usarmos nas discussões europeias explicar que quem está interessado em reduzir, por exemplo, os gases com efeito de estufa, tem todas as razões para defender mais interligações e um mercado europeu de energia, porque esse é também um instrumento muito poderoso para prosseguir os objetivos climáticos e não apenas os objetivos que dizem respeito ao mercado interno de energia. E julgo que, de um modo geral, foram estes os temas principais. Há outros temas que conhecem bem e que estão nos textos das conclusões e que podemos discutir durante o segmento de perguntas e respostas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao debate. Começamos pelo Partido Socialista. Recordo que nesta fase do debate as respostas são imediatas a seguir às perguntas. Sr. Deputado Vitalino Canas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Tinha três ou quatro questões. Penso que este Conselho Europeu ficou certamente marcado por esse ambiente de crise, infelizmente uma crise com contornos político-militares graves, e por isso começaria por aí. Já tivemos, aliás, aqui uma audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, onde o tema Ucrânia foi versado, tivemos a possibilidade de nos pronunciarmos sobre esse tema longamente. Aqui queria apenas realçar que, estando excluída e felizmente excluída a opção militar da parte, digamos, do Ocidente, embora se continue a falar da possibilidade, ainda ontem ouvimos o Presidente norte-americano falar da possibilidade da NATO ter um papel mais intenso, mas eu acho que a opção militar ali é uma opção que está largamente inviável, Portanto, excluindo essa opção militar, creio que temos, ou estamos reduzidos, a opções de natureza sancionatória, a exclusão da Rússia da comunidade, uma certa parte da comunidade internacional, nomeadamente em relação ao G8 e coisas associadas, e esgrimir alguns argumentos ao nível do direito internacional. Aliás, verifiquei que o Conselho pediu à Comissão que fizesse esse estudo, embora me pareça que a posição aqui é frágil, apesar de ter havido um esforço grande, recente, de tentar descolar a situação da Crimeia da situação do Kosovo. O que é certo é que quem vá a fundo na investigação dos argumentos de direito internacional sente que há alguma fragilidade. A abertura da Crimeia, e lembro-me que Portugal foi um dos Estados-membros da União Europeia que reconheceu o Kosovo em último lugar, pelas dúvidas que havia em relação à compatibilidade desse reconhecimento com o direito internacional, mas penso que a questão do Kosovo agora nos começa aqui a bater à porta e que iremos ter, se calhar, ainda outros dissabores, não apenas ali naquela situação que já está em curso, mas noutras zonas também. A situação do direito internacional penso que é frágil, já ouvi explicações tentando mostrar que no Kosovo se esteve em causa um movimento popular que brotou sem ajuda de ninguém da população kosovar e que conseguiram a independência e não se quiseram juntar a ninguém, etc., e que aqui não está isso em causa. mas penso que são argumentos que podem ser rebatidos. Mas não iria aprofundar, não é esse o tema que aqui temos. Em relação à estabilização da Ucrânia, essa sim é algo em que me parece que a Europa e a comunidade internacional têm aqui um papel muito mais intenso e se calhar com maiores armas a jogar. Eu acho que há aqui um trabalho político a fazer. A situação política interna da Ucrânia é uma situação que tem sido complicada desde a independência. É uma situação onde penso que os parceiros europeus vão ter de conversar bem com os seus parceiros ucranianos, no sentido de que os partidos, com possibilidade de ter responsabilidades governativas, se atendam. E isso nem sempre aconteceu no passado e tem de acontecer no futuro. Depois, a questão económica. Eu acho que não podemos deixar cair a Ucrânia. Há aqui questões graves que a Ucrânia vai enfrentar nos próximos tempos, não apenas ao nível da energia e ao nível da dependência que tem em certos domínios em relação à Rússia, mas há aqui compensações que vão ter de ser feitas e que a Europa não pode olhar para trás e não pode hesitar, porque aí sim, se falhar, é uma falha grave. Ou seja, o que eu quero dizer é que, se calhar, a questão da Crimeia é algo em que as nossas capacidades e as nossas potencialidades são reduzidas e, se calhar, não temos aqui, infelizmente, grande coisa a esperar que não um frozen conflict nos próximos anos, mas em relação à situação política e económica da Ucrânia, aí sim nós temos armas e essas armas têm de ser utilizadas. E, portanto, fiquei, aliás, admirado com, e gostaria de uma explicação sua, se for possível, admirado por se ter decidido fazer a assinatura do acordo de associação, mas apenas no que diz respeito à parte política, se bem entendi, não ainda em relação à parte económica, gostaria de perceber porquê. Depois, em relação à União Bancária, indo rapidamente para o fim, estou a demorar mais tempo do que pensava, em relação à União Bancária, gostava de ter mais informação em relação ao acordo internacional relativo à transferência e à mutualização das contribuições. Portanto, isto é um dos instrumentos, há o regulamento do Parlamento Europeu, ao acordo internacional, suponho que ele virá aqui ao Parlamento Português, não sei, creio que será isso que acontecerá, mas gostava de perceber melhor qual o seu conteúdo. Parece-me que o que ficou previsto é um fundo de 55 mil milhões de euros, salvo erro, que é uma quantia que, comparando, por exemplo, com a quantia ter de ser mobilizada para o caso irlandês, que é apenas um caso onde estava em causa o sistema financeiro, me parece relativamente modesta. Mas gostaria de perceber mais alguma coisa em relação a este acordo internacional. Outro tema, assinatura do acordo de associação com a Moldávia e com a Geórgia, também estão agora previstos para breve, preço para, para os próximos meses, confirmar isso. E, finalmente, realçar as palavras do Sr. Secretário de Estado, com as quais concluiu a sua intervenção, em relação às questões da energia. Eu acho que as políticas da energia, não apenas por causa destes acontecimentos da Ucrânia, mas por causa de outros que vão sucedendo por aí fora, são cada vez mais essenciais e mais importantes ao nível europeu. E creio que elas devem vir mais ao de cima, com prioridades ao nível europeu. Não apenas as questões relacionadas com os temas climáticos, mas com a sustentabilidade, com a competitividade da União Europeia. Verifico que aqui nas conclusões há uma referência à Península Ibérica, todos nós sabemos que a energia na Península Ibérica é mais cara do que na maioria dos países europeus e de que as ligações entre a Península Ibérica e os outros países são ligações que ainda estão imperfeitas, ainda não estão totalmente concluídas. Há aqui uma referência, aliás, diz uma frase que até me deixa algumas dúvidas. Estas interlocações deverão também incluir a Península Ibérica e a zona do Mediterrâneo, mas alguma vez tiveram para não incluir, porque é que há aqui esta ênfase também referida à Península Ibérica. Mas é um tema que eu deixaria, eventualmente poderemos voltar a ele noutras reuniões, mas que eu deixaria sinalizado como um tema crescentemente importante ao nível da União Europeia.
Muito obrigado. Passa a palavra ao Sr. Secretário para responder neste mesmo tempo,
7 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a Ucrânia, bom, como disse bem, talvez não seja a prioridade discutirmos o referendo e os diferentes modos em como o referendo violou quer o direito internacional, quer o direito ucraniano, quer os procedimentos estabelecidos em termos de eleições e campanhas eleitorais. Sabe muito bem que o referendo foi conduzido com a presença de tropas russas na Ucrânia. O referendo foi convocado uma semana antes. A taxa de participação não parece ser compatível com as diferentes decisões de não participação de vários grupos na Crimeia. O resultado não é de todo comparável com os resultados que tínhamos de sondagens de opinião antes da crise atual, que davam um resultado inteiramente diferente e foram conduzidas por instituições credíveis. E por isso, enfim, a lista é muito longa das razões para, evidentemente, não aceitar nem a comparação com o Kosovo, nem a legitimidade política e jurídica deste referendo. Mas eu concordo consigo que a prioridade deve ser, nesta altura, as relações com a Rússia, a clareza quanto a esta opinião e as consequências que daí resultam para as relações com a Rússia e, evidentemente, as relações com a Ucrânia. E aqui julgo que a União Europeia foi muito rápida na assinatura da parte política do acordo e na aplicação unilateral das medidas comerciais que constarão da parte económica e comercial do acordo, que por razões técnicas não pode ser assinada já, mas na verdade a aplicação unilateral pelo lado da União Europeia permite que os benefícios sejam já estendidos à Ucrânia, os benefícios que constarão depois da assinatura do acordo comercial com a Ucrânia. Há também, evidentemente, um papel importante para a União Europeia na preparação das eleições, na garantia de que o processo permanece tão inclusivo como até agora, e ao contrário de outros observadores, eu acho que é um sinal muito positivo o atual governo ucraniano incluir uma configuração de forças muito alargada. Eu acho que é, nesta altura isso é essencial, e esperemos que o processo que conduz às eleições seja um processo igualmente inclusivo e que seja um novo começo para a Ucrânia. Sobre a questão da resolução bancária, o novo modelo é diferente em alguns pontos cruciais. Por um lado, nós tínhamos sempre insistido que a mutualização tinha de ser muito mais rápida. Não poderia ser 10% ao ano num período de 10 anos. O período foi reduzido para 8 anos, o período para a realização completa da mutualização, mas mais importante do que isso, os dois primeiros anos serão já responsáveis por uma mutualização de 60%, e isso significa que podemos já, a partir do primeiro ano, com uma mutualização de 40%, falar num fundo europeu. E isso era crucial, porque, na verdade, no modelo que estava previsto anteriormente, não se tratava verdadeiramente de um fundo europeu, só no final do prazo. Isso foi importante. Foi importante também, como referi na intervenção inicial, a modificação do mecanismo de decisão, que é agora muito mais sólido. E, por fim, referiu que os 55 mil milhões não serão suficientes para fazer face a uma crise bancária semelhante a esta. Há algo a dizer sobre isto, nomeadamente no que diz respeito aos mecanismos de bail-in e ao modo como isso altera a configuração de crises bancárias futuras. Podemos discutir esse ponto. Mas é também importante notar que, depois das negociações com o Parlamento Europeu, foi agora adicionada a possibilidade do fundo se financiar nos mercados, não com garantias dos Estados, mas com as garantias da recolha de receitas através de taxas sobre o próprio setor bancário no futuro. Julgo que isso será suficiente para o fundo se poder financiar no mercado e poder aumentar numa significativa ordem de magnitude os seus recursos. E é também coerente com uma opção que a União Europeia fez, e que foi de estabelecer um novo modelo de resolução de crises bancárias que seja muito menos dependente do contribuinte. E julgo que isso que é... Podemos também discutir esse ponto, gostaria de saber a sua opinião, mas julgo que isso que é um avanço, porque investidores no setor bancário, acionistas, têm de ser responsáveis também pela resolução de crises bancárias, e só isso garante que esses investidores e esses acionistas exerçam também o devido controle sobre a atividade bancária, que de outro modo serão inevitavelmente inclinados a negligenciar. A opção de financiar, do fundo se financiar no mercado com garantias que resultam da recolha de receitas futuras aplicadas sobre o setor bancário faz parte desta escolha fundamental que foi feita já antes deste processo de negociação. Acordos de associação com a Geórgia e a Moldova vão ser apressadas a sua assinatura. É uma grande prioridade para a União Europeia reduzir o período entre a rúbrica e a assinatura, e julgo que antes do verão poderemos ter esses acordos assinados. E, finalmente, sobre a energia, eu teria uma leitura mais benigna desta passagem. É apenas um modo de reafirmar que a Península Ibérica continua a ser a grande ilha energética na União Europeia e que isso tem de ser alterado. E, de facto, a situação é crítica, porque temos níveis de interligação que são claramente incompatíveis com a existência do mercado interno. Esperamos que isso possa ser resolvido, esse nível crítico possa ser resolvido, como se diz também nas conclusões no ponto 19, num prazo o mais curto possível, e que depois, para 2030, se possa pensar em níveis de interligações superiores. Foi a pedido de Portugal que este texto inclui o pedido à Comissão para, até junho, especificar objetivos de interconexão para ser atingidos até 2030. Este foi um pedido do Governo português. E, desse ponto de vista, julgo que este Conselho representa um avanço significativo face a uma situação que era difícil de desbloquear e que se prolongava há vários anos. Julgo que este Conselho marca um ponto em que, de facto, avançaremos rapidamente para resolver a questão das interligações, e que é uma questão não só importante para Portugal, é importante nas discussões europeias reafirmar sempre isto, defender que as interligações não são apenas importantes para Portugal, são importantes para a União Europeia no seu conjunto, e que o nível de preços na União Europeia, como sabe, os preços da eletricidade industrial são o dobro na União Europeia do que são nos Estados Unidos, e são talvez o triplo ou perto do quádruplo no que diz respeito ao gás natural. Qual é o modo de resolver isto? Certamente através das interligações, certamente através da eficiência energética, mas teremos de pensar se não haverá também outros mecanismos a que, em devido tempo, tínhamos de recorrer para tentar atingir um equilíbrio de preços maior, sobretudo entre os Estados Unidos e a União Europeia. O acordo comercial aqui pode desempenhar também um papel importante, levantando as restrições que os Estados Unidos ainda mantêm à exportação de gás natural. Mas também aí será crucial que existam interligações entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Só assim podemos pensar que a nossa costa atlântica se torna um ponto de entrada para o gás americano na Europa. E é necessário também, e talvez a parte mais difícil do processo, é necessário também que os Estados Unidos investam em infraestrutura, sobretudo em terminais de gás natural, porque evidentemente não basta levantar as restrições à exportação, é preciso que existam os terminais para levar a cabo essa exportação. E esse processo está também relativamente atrasado. Julgo que o primeiro terminal será aberto no próximo ano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao PSD, deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado pela forma sucinta como nos transmitiu a sua leitura sobre as conclusões do Conselho Europeu. Eu, contudo, eu tenho que partilhar algumas reflexões adicionais relativamente a estas questões, porque, concordando com alguma da reflexão relativamente às matérias aqui discutidas, julgo que o Conselho Europeu teve alguns contornos curiosos. Quer na dimensão interna, quer de registar aqui os avanços verificados em matéria de construção da União Bancária, em todos os documentos já foram aqui referidos, não vale a pena estarmos aqui a repetir essa situação, e, acima de tudo, o facto de se poder contar hoje já com um entendimento com o Parlamento Europeu, que também é extraordinariamente significativo, porque queima etapas e que nos proporciona uma luz ao fundo do túnel relativamente a encontrarmos uma solução que nós próprios, e julgo que o Governo português tinha colocado essa questão como uma das ambições e uma das prioridades emergentes da realidade interna europeia, e principalmente como um dos mecanismos para podermos debelar rapidamente os constrangimentos que temos no funcionamento das nossas instituições, quer bancárias, quer financeiras. Mas essa situação na dimensão interna tem ainda, este Conselho Europeu, uma outra perspectiva positiva, que é o facto de ter havido uma resposta consensual conjunta rápida relativamente às ameaças externas. Eu não seria tão simplista como às vezes pode parecer na análise dos perigos que a situação na Ucrânia apresenta, não, porque não é aqui que cabe discutir essa matéria, na vertente interna da Ucrânia, mas principalmente na conjugação entre as relações entre a Europa e a Rússia, que me parece, e principalmente com uma situação. O facto de algum modo poder-se verificar uma deslocalização das preocupações políticas para aquele espaço e, eventualmente, até o poder perspectivar algum tipo de isolamento por parte da Rússia pode levar que a Rússia tenha uma reação mais controvertida. E, ao contrário daquilo que Nós esperaríamos nas últimas décadas que estaríamos num espaço de paz na Europa, podemos vir aqui a deflagrar com uma pequena faúlha um conflito de alguma dimensão que não desejamos. E ainda acrescentar a isto que o facto de ameaçarmos com a eventual intervenção da NATO não ajuda. Pode apenas piorar a reação russa, que acossada pode ter aqui uma atitude bem mais complexa perante a própria Europa. E isso também implica e tem a ver com as outras questões, em que enquanto a Europa cresce e se fortalece em relação aos Estados que foram antigamente da União Soviética, isto pode criar aqui ainda maiores constrangimentos na perspectiva e na postura da Rússia relativamente à Europa. Não obstante, e o positivo é o facto de a Europa ter respondido rapidamente e com consenso relativamente a esta matéria, pelo que na vertente externa agimos com alguma eficácia, em que muitas vezes não tem acontecido nas acusações que fazemos ao funcionamento do Conselho Europeu ou da União na generalidade. Serve isto ainda para falar de duas outras questões. O facto de se deslocar o centro das nossas intenções a leste não pode fazer com que se descure as outras preocupações externas da Europa. O Secretário de Estado falou bem das relações com os Estados Unidos. Temos esta semana o Presidente dos Estados Unidos da Europa para discutir algumas questões relativas ao acordo ou à tentativa de acordo com os Estados Unidos, nas perspectivas que todos nós temos presentes, e é importante não descurar a situação, tal como é importante não descurarmos as relações a sul, nas preocupações que temos com o Mediterrâneo. Haverá agora a Conferência União Europeia-África, mas isso significa apenas e só que temos não só que cuidar da discussão política, mas acima de tudo ter alguma cautela relativamente à segurança das fronteiras a sul e também das questões relativas à política de imigração, que tendem a piorar. E todas as notícias, todas as semanas, são no sentido que a situação no Mediterrâneo se agrava, com dimensões alternativas de entradas na Europa e de vidas sistematicamente em risco e em causa, e temos que cuidar disso. Um último ponto, que já aqui foi subejamente referido, mas que importa não deixar de cuidar, que é também na dimensão interna a questão da energia, também na dimensão muito de preocupação nossa do isolamento ou da periferização, se quisermos, da Península Ibérica relativamente à construção do mercado de energia, nomeadamente a dimensão gás, mas não só, também na dimensão elétrica, que exige que coloquemos também esta matéria em termos de prioridade. Todos nós discutimos sistematicamente as dificuldades que a Península Ibérica tem de receber e de fornecer várias fontes de energia para a Europa fora. Isto é uma prioridade que nós não nos podemos deixar cair em momento algum. O Conselho e o comunicado o refere um objetivo, mas para além de tudo mais, há aqui o objetivo de tempo que emerge relativamente a estas questões, particularmente porque isto tem a ver com as ligações depois ao próprio desenvolvimento económico de qualquer um dos dois Estados aqui envolvidos, quer Portugal, quer Espanha, o que é manifestamente uma preocupação que temos que colocar no centro da própria agenda a breve trecho, de modo a podermos resolver rapidamente estas duas dimensões. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder também no mesmo tempo, cerca de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho muito a acrescentar às suas palavras, com as quais estou de acordo. Aproveitava para chamar a atenção para a linguagem muito clara do parágrafo decisivo sobre a Ucrânia, que na minha opinião é o parágrafo 33. Vou lê-lo. O Conselho Europeu recorda que quaisquer novos passos da Federação da Rússia no sentido de destabilizar a situação na Ucrânia terão consequências suplementares e de grande alcance nas relações entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Federação da Rússia, por outro, num amplo leque de setores económicos. Neste contexto, o Conselho Europeu solicita à Comissão e aos Estados-membros que preparem possíveis medidas específicas. Julgo que nesta passagem o Conselho foi tão ambicioso quanto podia ser e quanto era desejável, ou seja, tornar absolutamente claro que quaisquer novos passos terão estas consequências, que estas consequências serão de grande alcance, que incluirão um amplo leque de setores económicos, e não me parece necessário especificar quais são esses setores económicos, porque todos sabemos quais são, e estamos já numa fase de preparação de medidas específicas levada a cabo pela Comissão e pelos Estados-membros individualmente. Também há outras passagens e outros parágrafos importantes sobre a situação na Crimeia, mas no que diz respeito às nossas relações com a Rússia, este parece-me o parágrafo crucial, e o Governo português está muito satisfeito com a linguagem que é adotada aqui, com as decisões políticas que esta linguagem representa e manifesta, e também com o facto que o senhor deputado realçou bem, que é a completa unidade entre os vários Estados-membros sobre esta questão. É sabido que os interesses económicos e as relações económicas entre os Estados-membros e a Federação da Rússia são diferentes, são assimétricas, há Estados com maior dependência dessas relações comerciais do que outros, e por isso é um sinal excelente que aqui tenhamos uma linguagem sem ambiguidades e que tenha sido aceita e defendida pela totalidade dos Estados-membros, pelos 28 Estados-membros. Quanto à África, teremos de esperar pela Cimeira. Portugal insistiu bastante na ideia da segurança e no desenvolvimento de capacidades militares próprias, uma preocupação que está representada no texto, na secção sobre as relações entre a União Europeia e África, desenvolvimento de capacidades africanas de forma abrangente e sistemática, no parágrafo 37, esta é uma prioridade para o governo português. Nós estamos particularmente interessados na questão da segurança, mas não esquecemos as questões económicas, onde julgo que é... Chegou a altura de África avançar também no desenvolvimento de integração económica entre os vários países, e a União Europeia aqui tem, na minha opinião, um papel muito importante de partilha de experiências. A União Europeia é o exemplo mais avançado de integração económica que conhecemos no planeta e, por isso, conseguir partilhar com a África esta experiência e conseguir que em diversas regiões africanas possa avançar mais na integração económica, financeira, de comércio, julgo que deve ser também uma prioridade da Cimeira UE-África. Estive recentemente em Marrocos e posso confirmar que as relações entre a UE e Marrocos têm produzido resultados muito bons, são muito próximas, resultarão provavelmente dentro de 1 ou 2 anos na assinatura de um acordo comercial muito ambicioso, diferente dos acordos comerciais tradicionais, e isso vai ser importante para Portugal. Por isso não creio que se possa dizer que a vizinhança a leste tenha feito esquecer as questões da vizinhança a sul, e Marrocos, que nos diz particularmente respeito, estou muito otimista quanto ao desenvolvimento de relações entre Marrocos e a União Europeia. Finalmente, na energia, julgo que a intervenção inicial e a resposta ao Sr. Deputado Vitalino Cana já tocaram nos pontos principais. Claro que a questão europeia não é a única avenida que devemos explorar. Temos de pensar também nas relações bilaterais, quer com a Espanha, quer com a França, e isso está a ser feito pelo governo português. Temos de pensar, por um lado, na política europeia de energia, mas também nas relações bilaterais entre estes três países em particular, embora reafirmando que esta é uma questão crucial para a União Europeia, reafirmando que é uma questão crucial para os nossos parceiros do leste europeu. Afinal, não faz sentido insistir na ideia da diversificação de acesso a fontes de energia e deixar um acesso particularmente importante como é a Península Ibérica, com ligações já muito desenvolvidas à Argélia e à Nigéria, mas com possibilidade no futuro de alargar a outros fornecedores, e era essencial também para a Europa de Leste ter esta porta de acesso. Mas julgo que nos foi distribuída uma comunicação do Presidente Barroso, onde, por um lado, se percebe como os objetivos de 2020 estão muito perto de ser atingidos na energia, e, por outro lado, como a questão das interligações e de um mercado inteiramente integrado até 2013 aparece também aqui realçada e aparece bem explicitada na última página. Por um lado, a preocupação em alargar o fornecimento de gás ao norte da África, e por outro lado, as fontes de energia renováveis, que têm de ser também facilmente interligadas ao resto da rede europeia de energia, ao leste e ao centro europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao CDS, Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, os deputados. Abordaria então as três questões que foram aqui suscitadas. Começaria pela questão que tem preocupou e que o Sr. Secretário de Estado evidenciou o último Conselho Europeu, que é a ocupação da Crimeia pela Rússia e tudo o que isso acarreta a leste da Ucrânia. Uma série de violações do direito internacional e integridade dos Estados, Há aqui algumas questões que, entretanto, foram afloradas, mas que, ainda assim, eu gostaria de ouvir o Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com o processo eleitoral que está em curso e que se deve realizar no mesmo dia em que se realizarão eleições europeias nos Estados-membros. De que forma é que a União Europeia pode ou está a apoiar este processo para que elas possam realizar em absoluta ou na necessária normalidade? E na questão das sanções que foram aqui decididas no último Conselho Europeu, e que o Sr. Secretário de Estado falou, enfim, o cancelamento da próxima Cimeira União Europeia com a Rússia, enfim, aqui uma questão da suspensão das negociações da adesão da União Europeia ao CDE e a outros organismos, mas há aqui uma questão que foi aflorada e que é uma questão central, que é o grau de dependência, enfim, da Ucrânia e dos países ocidente da Ucrânia, relativamente à energia, ao gás e ao petróleo. Em que justa medida que estas, precisava de perguntar se está-se a fazer aqui uma certa contemporização, uma calendarização da intensificação das sanções, no sentido de ver se a Rússia cederá em alguns aspectos que a diplomacia económica provavelmente está a investir, mas se estas medidas ou intensificação de sanções possam conduzir a uma certa perversidade ou uma contrarresposta por parte da Rússia que possam colocar a própria Ucrânia em dificuldade e de que forma aqui é que pode o papel da União Europeia ser essencial para proteger este país que, aliado a este problema de anexação de um país que estava, de um Estado que estava integrado na Ucrânia, ao seu grau de dependência, mas também acumulativamente com as suas dificuldades financeiras e económicas em que está, de que forma que se pode harmonizar e compatibilizar estes três problemas num só. Em relação à União Bancária, só dar efetivamente a decisão de finalmente haver a mutualização para o mecanismo último de resolução, num valor de 55 mil milhões de euros, que poderá ser ainda insuficiente, mas que ainda assim é muito importante. E, portanto, também só dar a posição mais próxima do Parlamento Europeu, que foi aquela que se veio a verificar, portanto, ainda melhor do que aquilo que se receava ao início do Conselho Europeu, e, portanto, não deixa de ser importante este passo face àquilo que esperemos venhamos a conseguir no futuro, que é, efetivamente, a consolidação da União Bancária e a consagração do Fundo de Garantia de Depósitos, que parece uma matéria extremamente importante, e também a diminuição da fragmentação financeira, que é muito importante entre os Estados, principalmente os Estados da Zona Euro, em que se inclui Portugal, que faça um programa de ajustamento, cria aqui problemas de competitividade face às congêneres europeias. E, finalmente, em relação à política energética e àquilo que foi definido nas metas da energia, enfim, saúdo aqui a questão de finalmente ter definido objetivos claros. Portugal fez um investimento muito forte nos últimos anos na componente das energias renováveis para no futuro reduzir o déficit energético, mas há aqui um problema, é que não só essas energias estão a ser subsidiadas pelo setor elétrico nacional, em última análise pelos contribuintes, e nós temos aqui, digamos, uma pressa que é de rapidamente conseguir, através da Península, ligar ao resto da Europa o fornecimento dessa energia, dessas energias renováveis, da produção dessa energia que não é consumida no território nacional, para reduzir os custos que nós temos com o setor energético. Portanto, era fundamental um investimento rápido e por parte da ligação das redes transeuropeias, sendo que, recentemente, um grupo de trabalho que foi criado até para as infraestruturas de elevado valor acrescentado, definiu como duas grandes obras a ligação ferroviária de Aveiro a Vilar Formoso e de Sines a Caia, não só também nesta perspectiva da ligação de energia, mas também de transporte de mercadorias. E, portanto, sei que o Governo está a investir nesta matéria, mas era bom que aqui se prosseguisse um caminho tão rápido quanto possível para que este efeito da subsidiação das energias renováveis pudesse ser diminuído face à interligação com a rede europeia. Eu gostava de colocar aqui uma questão também relativamente à competitividade industrial europeia. Há um acordo comercial que se está a estabelecer com os Estados Unidos, e de forma que se pode, os custos energéticos nos Estados Unidos são um terço daquilo que os países europeus suportam e de que forma que se pode compatibilizar este acordo com a União Europeia e com os Estados Unidos com a necessidade de uma harmonização energética no espaço europeu. E era só, Sr. Secretário-Estado. Obrigado.
Sr. Secretário-Estado, tem a palavra.
Muito obrigado. Dois comentários breves. Primeiro, sobre a Ucrânia. Eu acho que é importante, as recomendações que o Sr. Deputado fez têm toda a razão de ser, mas eu acho que é importante notar aquilo que tem corrido bem na Ucrânia. Primeiro, tivemos uma transição de governo que respeitou todos os procedimentos constitucionais. Mas sobre isto não há a mais pequena dúvida. A não ser entre aqueles que reproduzem a propaganda política produzida noutros sítios. Não há qualquer dúvida sobre a legitimidade da transição para o novo governo. Foi uma transição que decorreu de acordo com observadores internacionais, como as Nações Unidas ou como a OSCE, sem violações de direitos humanos significativas ou que possam constituir um padrão de violação de direitos humanos. Embora possam ter evidentemente ocorrido casos isolados, não se pode falar num padrão de violação de direitos humanos na Ucrânia, quer em Kiev, quer nas províncias de leste. Isso também me parece absolutamente claro e é confirmado pelos observadores independentes. E inclui, por exemplo, associações judaicas da Ucrânia que não se manifestaram para denunciar violações de direitos humanos. Um procedimento que já inclui uma data para eleições, como realçou muito bem, e que me parece estar a decorrer com toda a normalidade, isso do ponto de vista da política interna ucraniana. Do ponto de vista das relações entre a Ucrânia e a Rússia, o Conselho Europeu, nas suas conclusões, nota, e na minha opinião muito bem, que a Ucrânia tem mostrado uma notável capacidade de uma notável moderação na sua reação. E isso também não era algo adquirido à partida e deve ser realçado. Acho que um ponto importante das conclusões são estas notas de apreço pelo que está a acontecer na Ucrânia, que me parece muito merecedor de elogio. E acho que era importante dizer isto aqui, porque esta discussão muitas vezes aparece um pouco distorcida e envenenada. Isto sobre a Ucrânia. Sobre as energias renováveis, eu estou essencialmente de acordo consigo. É importante realçar a questão das interligações. É evidente que o investimento que Portugal e Espanha fizeram nas energias renováveis tem de ter o retorno adequado e sem interligações não terá esse retorno. Gostava, no entanto, de chamar a vossa atenção para algumas passagens na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê das Regiões de janeiro deste ano, onde são lançadas as novas orientações para a política de clima e energia 2020-2030 e que depois são muito sucintamente recolhidas nas conclusões do Conselho. Mas há aqui, sobre as energias renováveis, uma linha de orientação que não deixa de incluir alguma crítica contra a política de energias renováveis em alguns Estados-membros e na União Europeia na última década. Na página 6 dessa comunicação, refere-se, por exemplo, que o desenvolvimento das energias renováveis na União Europeia é promovido por regimes nacionais de apoio que, por um lado, podem ter em conta especificidades nacionais e regionais, mas que podem, eles também, ser um obstáculo à integração do mercado europeu de energia, e isto tem de ser resolvido, e, por outro lado, uma insuficiente ligação entre as políticas de energias renováveis nos Estados-membros e na União e o mercado de energia. Uma frase na página 7, os benefícios das energias renováveis devem ser explorados de uma forma tanto quanto possível orientada para o mercado. E isso nem sempre aconteceu nos últimos anos na União Europeia. Há aqui uma certa reorientação da política europeia de energias renováveis que me parece também importante e merecedora de apoio e do nosso apoio, certamente. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Batista, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado em nome do PCP. Agradecer também os temas que aqui nos traz das conclusões do Conselho Europeu, mas deixar aqui uma reflexão que, de facto, pese embora serem questões extremamente importantes, há questões de fundo que continuam sem resoluções concretas, quer por parte do Conselho Europeu, quer por parte dos Estados que depois emboquem numa ação mais concreta dos Estados-membros, no caso concreto de problemas como o envelhecimento das populações, o desemprego, a questão da desindustrialização, contrariamente àquilo que aqui se fala numa reindustrialização, de facto, não há medidas concretas. Nós temos o Acordo de Parceria 2020, que, a nosso entender, de facto, não refletem medidas concretas para o apoio às pequenas e médias empresas, sendo elas que compõem o maior tecido empresarial aqui em Portugal. Mas aquilo que seria fundamental, que é a questão da coesão social na Europa, de facto aqui neste Conselho Europeu, considerando o número de pobres, de desempregados, de desemprego jovem, uma vez mais não estão vertidas ações concretas para além das reflexões sobre estas matérias. Portanto, acho que nesta altura urge medidas concretas para a resolução destes problemas, até porque trarão problemas acrescidos no futuro em termos de coesão social bastante relevantes. Sobre a União Económica, a União Bancária, este processo, ou com o avançar deste processo, os Estados perderão o pouco ou quase nenhum poder de controle que têm sobre a regulação e a intervenção na banca, do pouco que já detinham, não é? Dizer ainda também que, no nosso entender, isto aprofunda e desvaloriza o papel do Banco de Portugal neste processo, e que naturalmente acrescentará consequências negativas aos trabalhadores e ao povo português decorrentes da perda de soberania, da política monetária, orçamental e fiscal implementada. Gostaria que o Sr. Secretário de Estado pudesse dar uma opinião sobre estas medidas, apesar que é uma opinião contrária àquilo que aqui é expressado. Portanto, gostaria de, uma vez mais, ouvir qual a opinião do Sr. Secretário de Estado, muito concretamente, também, se fosse possível, naquilo que são as políticas de desemprego e de coesão social europeia e nacional, porque neste momento não entendemos que estejam vertidas medidas concretas para este problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A União Europeia está neste momento a desenhar a sua estratégia para o pós-crise, para a recuperação económica da União. Qualquer estratégia para o pós-crise tem de assentar num diagnóstico das causas da crise que atravessamos. Sem esse diagnóstico não é possível pensar como ultrapassaremos quer a crise, quer a estagnação económica, que em alguns aspectos já existia antes de 2008. Julgo que uma das vantagens dos esforços mais recentes da Comissão é precisamente o de ser muito clara sobre este diagnóstico das causas da crise. E aqui remetia também para uma comunicação recente de março, do início de março, sobre a Agenda 2020, a Estratégia 2020, um primeiro balanço em 2014 desta estratégia, que em alguns pontos reafirma os objetivos iniciais, noutro expressa evidentemente a dificuldade num ambiente que é ainda economicamente difícil de atingir algumas das metas, mas que sobretudo na página 6 oferece um diagnóstico das causas da crise, e eu acho que este é o ponto de partida essencial. Tenho apenas a versão em inglês, mas vou traduzir este parágrafo que me parece importante. Um primeiro passo crítico no estabelecimento de uma estratégia de crescimento para o pós-crise consiste em perceber claramente o impacto da crise e partilhar um diagnóstico do ponto onde a Europa está. Ao fazer isto, é importante ter a consciência de que regressar ao modelo de crescimento da última década seria ilusório e prejudicial. Desequilíbrios orçamentais, bolhas de imobiliário, desigualdades sociais que se alargaram sucessivamente, insuficiente empreendedorismo e inovação, sistemas financeiros disfuncionais, dependência energética crescente, múltiplas pressões no uso de recursos e do ambiente, aumento importante do desemprego, deficiências na educação e nos sistemas de formação profissional e administrações públicas com desempenhos abaixo do desejável. Estas são questões que podiam ser observadas mesmo antes da crise e que não foram resolvidas. Contribuíram para o colapso das nossas economias e para a crise que ainda atravessamos. Eu julgo que temos de começar por aqui, temos de perceber que o regresso ao modelo económico anterior não é possível. Aliás, esse modelo económico anterior é a causa da crise. Por isso, achar que, por um lado, os esforços que estão a ser feitos um pouco por toda a Europa para alterar esse modelo económico insustentável, são eles a causa da crise, é uma ilusão. Como diz bem a Comissão nesta passagem, é uma ilusão. O que é necessário não é regressar ao modelo anterior, é fazer de um modo tão suave quanto possível a transição para um modelo económico que seja sustentável, porque este claramente não era. Se a senhora deputada estiver de acordo com este diagnóstico essencial, é possível discutir o que é que a União está a fazer de bem e de mal, porque algumas coisas está, evidentemente, a fazer de um modo insuficiente. Se não partilhar este diagnóstico e entender que o que é desejável é regressar ao modelo económico anterior, então é difícil ter uma discussão, porque, na minha opinião, o modelo económico anterior é responsável pelas dificuldades que estamos a atravessar agora. É responsável pelo aumento da taxa de pobreza, é responsável pelo aumento de desemprego, é responsável pela necessidade de consolidação orçamental. Estas não são escolhas livres que são feitas nesta altura pelos países da União Europeia, são consequências de um modelo económico que se prolongou durante 10, 15 anos e que não era sustentável. Mas o que isto é o ponto essencial e onde provavelmente estaremos em desacordo. Agora, temos de percorrer linha a linha este diagnóstico e ver se a União Europeia está a fazer o suficiente para resolver estes problemas. Se está a fazer o suficiente para resolver as disfunções nos mercados financeiros, o que a União Bancária é um ponto essencial para o fazer. Se está a fazer o suficiente para aproximar as capacidades dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores mais jovens, das necessidades do mercado de trabalho, para resolver estas fraquezas nos modelos de educação, estas deficiências nos modelos de educação e de formação profissional. Se está a resolver o problema do fraco desempenho das administrações públicas e se está a resolver os desequilíbrios orçamentais, que são eles também grandes responsáveis pela crise. E aqui podemos ter uma discussão mais detalhada na segunda ronda, se ela existir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu pergunto se há intervenções do Sr. Deputado Costa Neves, mais lá, e do Sr. Deputado Carlos Rinho. Enfim, por a ordem seria pensar primeiro o Sr. Deputado Carlos Rinho, mas agora as respostas estão conjuntas. Sr. Deputado Carlos Rinho, por favor.
Muito obrigado, queria cumprimentar o Sr. Deputado de Estado também. É uma nota muito, muito breve que tem a ver com a interpretação que o Sr. Deputado de Estado fez das inclusões nas conclusões em relação à energia. Eu quero dizer que não estou absolutamente nada de acordo com aquilo que referiu. Se há distorções no mercado da energia, elas têm a ver com o atraso provocado que houve pelo não interesse de alguns países mais poderosos na União Europeia em relação ao desenvolvimento das interligações. A maior parte das energias renováveis neste momento produzidas em Portugal são competitivas, energia eólica, energia hídrica, a energia solar de proximidade. O que não é competitivo são as grandes centrais solares. Como sabe, essa crítica não se aplica a Portugal. Fizemos uma única central, enfim, mas de teste. A Espanha, pelo contrário, fez muitas centrais solares. E aí houve, de facto, uma escalada excessiva desse tipo de energia. Mas, uma vez desenvolvidas as infraestruturas de ligação, o mercado pode funcionar perfeitamente. E os incentivos são uma correção a uma destruição do mercado, que é o não haver acesso livre a uma parte do mercado. A verdade é que nós também temos que, quando isso sucede, em alguns casos, como a Alemanha fez noutras áreas e a França, temos que ser líderes em algumas áreas industriais. E, portanto, se nós não tivéssemos feito esse esforço de incentivo, não teríamos hoje nem as taxas de cobertura que temos em termos de energias renováveis. Como sabe, o Estado cerca de 30% de toda a energia e, enfim, 60%, 70% da eletricidade, como também não seríamos líderes neste processo. Ou seja, há de facto distorções de mercado. Há duas leituras que podemos fazer. O mercado está distorcido, porquê? Porque os portugueses dão incentivos e, caso contrário, importavam energia nuclear toda de França. Ou então podemos ver ao contrário. É porque os franceses não deixam passar as nossas renováveis e nós temos que as incentivar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, cumprimentando o Sr. Deputado de Estado, agradecer as informações que já nos trouxe, partilhar a ideia geral de que este Conselho foi positivo, correu bem. Eu só gostava de pôr o foco num parágrafo que é um pouco codificado, se o Estado de Estado me pudesse ajudar a descodificar, embora eu intua o que é que se quer dizer, que é o parágrafo 4º, quando se fala na tributação da poupança com países europeus, negociações relativas à tributação da poupança, e a referência à adoção desta diretiva relativa à tributação dos rendimentos da poupança. Eu suponho que isto tem essencialmente a ver com esta nova norma única legal, global para a troca automática de informações, mas se o Sr. Deputado de Estado pudesse ajudar-me a entender, eu agradeceria. O segundo ponto, eu suponho que nunca esteve previsto que aquele mecanismo de apoio às reformas estruturais fosse discutido neste Conselho Europeu. De qualquer forma, gostava de ter informação se nunca esteve previsto, se continua a andar e, portanto, um ponto muito breve da situação. Obrigado, Sr. Deputado.
Por favor, Sr. Secretário.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Rinho. Eu estou essencialmente de acordo. Parece-me que, de facto, o grande problema é a falta de interligações. E não me referi especificamente a Portugal. Temos de olhar também para a questão dos apoios de Estado às energias renováveis e onde eles introduzam distorções no mercado. Onde eles criem barreiras e distorções na lógica económica da utilização de energias renováveis, temos de tentar resolver isso e julgo que a Comissão é clara sobre isso. Mas a prioridade é claramente o estabelecimento de interligações adequadas. De um certo ponto de vista, talvez fosse possível ter ligado mais o desenvolvimento de energias renováveis em Portugal ao estabelecimento dessas interligações, que os dois processos decorressem paralelamente e que um não tivesse decorrido previamente ao outro, isso criou problemas, mas eu compreendo que isso também tivesse sido difícil no passado, como continua a ser difícil agora. Sobre a questão dos arranjos contratuais, tem toda a razão, o processo está um pouco em hibernação até ao Conselho Europeu de Outubro. Não significa que os Estados-membros tenham perdido interesse neste processo. A mim pessoalmente, como julgo ter dito aqui noutras reuniões, parece-me mais ou menos inevitável que esta questão pode não ser na forma exata do Conselho Europeu de dezembro, mas numa forma aproximada terá de regressar. Porque agora que eliminamos a fragmentação nos mercados financeiros, é importante passar para outro problema que, na verdade, é suficientemente notório, que é a fragmentação nas políticas públicas. O facto de os Estados-membros fazerem reformas que não são devidamente coordenadas ou, numa situação ainda pior, não fazerem as reformas que outros Estados-membros precisam para recolherem os devidos benefícios das suas reformas. Este problema tem necessariamente de ser resolvido e tem sido repetido pela Comissão, pelo Conselho Europeu, pelo Banco Central Europeu, que tem insistido muito na necessidade de aumentar a integração ao nível das políticas públicas. E por isso julgo que em outubro teremos uma discussão muito séria sobre isto, onde Portugal, com a experiência que tem de reformas estruturais nos últimos 3 anos, será um ator privilegiado. Sobre o parágrafo 4º, a questão da diretiva da poupança, trata-se simultaneamente de resolver problemas que existiam de fuga ao fisco ou de gestão planeada de obrigações fiscais, substituição de determinados instrumentos de poupança por outros que não eram tributados. A diretiva pretende resolver este problema, criar um sistema unificado e, por outro, criar também um sistema de partilha de informações. Felizmente, podemos dizer que o Conselho Europeu chegou a uma resolução. Havia Estados-membros que, como era do conhecimento público, tinham reservas à solução que estava a ser proposta e, de facto, tinham exigido que estes 5 países terceiros que fossem incluídos na nova decisão. Isso foi conseguido e, do ponto de vista do que eu referi ainda há pouco, de resolver as distorções nos mercados financeiros, este é mais um passo importante que agora é realizado. E julgo que terminamos todas as perguntas.
Chegamos então ao fim desta fase da audição. Tínhamos ainda hoje um segundo tema, que é o ponto de situação da transposição de diretivas europeias, portanto, das medidas nacionais de execução de legislação europeia em geral, em particular a transposição de diretivas. Enfim, eu vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Penso que mais do que um debate nós queremos aqui recolher informação, já há alguma documentação, e depois da intervenção do Sr. Secretário de Estado, se houver intervenções, caso haja, perguntarei aos grupos parlamentares. De todo modo, queria notar que temos aqui alguma informação que nos foi feita chegar, designadamente com o scoreboard do Mercado Único. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado. Julgo que foi distribuída alguma informação. O scoreboard, o mapa na página 3 fala por si. Países que estão abaixo da média de transposição, países que estão na média, países que estão acima da média. Portugal aparece aqui acima da média. São boas notícias para começar a discussão. Eu tenho, sobretudo, uma descrição do estado das coisas no que diz respeito à transposição e algumas gentis recomendações para o Parlamento para nos ajudar também a ter resultados igualmente positivos no próximo, na próxima avaliação. Permita-me, então, que leia este texto com muitos dados estatísticos. É preferível ler o que tenho aqui. A transposição das diretivas da União Europeia é uma obrigação dos Estados-membros que vincula ao Estado português. Isso se traduz na adoção de legislação interna que incorpora o seu conteúdo. O prazo, como sabem, é em média de 2 anos após a publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Transposição atempada de diretivas permite que as empresas, os serviços e os cidadãos possam beneficiar das oportunidades criadas no âmbito da União Europeia e aceder aos benefícios do mercado interno. Têm sido realizados esforços significativos e na última avaliação semestral, em fevereiro de 2014, feita pela Comissão Europeia no painel de avaliação do mercado interno, Portugal alcançou um resultado de 0,5% de déficit, diretivas por transpor, no universo total de diretivas. O nosso déficit de transposição é apenas de 0,5%. Este é o melhor resultado de sempre e demonstra o esforço e empenho, quer a nível político, quer sobretudo a nível técnico dos vários ministérios envolvidos, incluindo a monitorização da Direção-Geral de Assuntos Europeus e da Presidência do Conselho de Ministros. Portugal passou de um déficit de 0,8% em julho de 2013, com 11 diretivas por transpor num total de 1.367, para um déficit de 0,5% com apenas 6 diretivas por transpor num universo de 1.215. A Comissão Europeia reconheceu o esforço de Portugal, assinalando que 13 Estados-membros alcançaram ou igualaram em fevereiro de 2014 o melhor resultado de sempre. Estes Estados-membros são a Dinamarca, a Portugal e a Grécia. Apenas 7 Estados-membros estão numa situação mais positiva que Portugal, nesta altura, com déficits de transposição que vão dos 0,2% até aos 0,4%. A evolução positiva de Portugal contrasta com a evolução verificada na União Europeia, uma vez que a média de transposição subiu de 0,6 para 0,7, o que torna o nosso resultado ainda mais notável. E 16 Estados-membros aumentaram o seu déficit de transposição e 5 Estados-membros estão mesmo acima da meta. A transposição de diretivas exige um trabalho coerente, convergente do Governo e da Assembleia da República, pelo que é meu dever aqui apelar também ao envolvimento de todos os deputados e de todas as comissões no cumprimento deste desígnio nacional. De acordo com a Constituição, a transposição de diretivas assume a forma de lei, de decreto-lei ou de decreto legislativo regional, se a matéria for da competência exclusiva das regiões autónomas. Esta exigência é, evidentemente, por vezes, uma dificuldade adicional ao cumprimento dos prazos de transposição, dada a morosidade ou a complexidade do processo legislativo, elaboração de leis, de autorização legislativa em matérias da competência partilhada do Governo e da Assembleia da República, período de consultas prévias à elaboração dos diplomas, emissão de pareceres obrigatórios e o processo legislativo formal da Assembleia da República. Julgo que o nosso processo legislativo não é o processo legislativo mais rápido da Europa, mais célere da Europa. Isso torna ainda mais notável o facto de termos atingido um resultado bem acima da média europeia. Até ao momento temos conseguido evitar a aplicação de sanções pecuniárias, que são de valor muito elevado, impostas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Foi possível afastar, graças também ao trabalho do Parlamento, a aplicação destas sanções em duas situações, a Diretiva 2009/136, relativa ao Serviço Universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicação eletrónicas, e a Diretiva 2009/52, que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores de nacionais em países terceiros que estejam em situação irregular, e que foi publicada em 9 de agosto de 2012. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Nova Lisboa, dos decretos-leis publicados em 2011, 27%, quase 28%, correspondem à transposição de diretivas, e em 2012 este valor era de 14,59%. Podemos ver aqui a importância da transposição de diretivas. As leis de transposição da Assembleia da República representaram, respectivamente, em 2011 e 2012, 10% e 5,7% das leis. Neste momento estão 4 propostas de lei de transposição de diretivas em apreciação na Assembleia da República. Uma lei que estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo, a proteção subsidiária e os estatutos do requerente de asilo. Lei que procede à 4ª alteração da Lei 2496, que estabelece o regime legal aplicável à defesa dos consumidores. Terceira lei que estabelece normas de acesso a cuidados de saúde transfronteiriços, uma lei particularmente importante e que transpõe a Diretiva 2011/24 dos cuidados transfronteiriços de saúde, e a proposta de lei 208, que adapta determinadas diretivas no domínio do direito de estabelecimento e da livre prestação de serviços em virtude da adesão da República da Croácia. A par da transposição, Portugal está ainda obrigado, como sabem, no âmbito do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a aplicar corretamente o direito da União. Este exercício é juridicamente diverso do da transposição, mas é também ele muitas vezes condicionado pelo processo legislativo e pela adoção de leis que corrijam soluções legislativas contrárias ao direito da UE. Apela-se também, neste caso, à estreita cooperação entre a Assembleia da República e do Governo, que essa colaboração é certamente também responsável pelo resultado que conseguimos obter neste scoreboard.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Esta é uma matéria que nós acompanhamos desde, pela primeira vez, penso que já há 2 anos. Queria congratular-me pelo resultado alcançado. Na altura, recordo-me o primeiro ponto de decisão que fizemos, Portugal estava, sem dúvida, na metade inferior dos países em pior situação, e realmente houve aqui um progresso significativo. Aliás, há aqui um quadro até que mostra também o progresso que foi realizado. Há aqui ainda alguns pontos, por exemplo, a duração depois de decisões dos tribunais relativas à não transposição do tribunal, enfim, aí, há uns em meses. Mas, enfim, eu mais do que comentar isto, eu gostava de perguntar se há intervenções sobre esta matéria aos grupos parlamentares, não querendo deixar desde já de me congratular com o resultado que foi alcançado até agora. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para não deixar sem um cumprimento ao Sr. Estado de Estado e ao Governo pelo bom ritmo de transposição. Eu sei quanto esta questão pode ser incómoda, nomeadamente para o Estado de Estado dos Assuntos Europeus. Neste caso, tem ótimos resultados. Muito obrigado.
Há mais intervenções? Não sendo o caso, encerramos aqui esta fase da nossa reunião. Queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado, quer os conhecimentos que nos trouxe sobre esta parte de transmissão de diretivas, quer a audição, e se não houver outra audição anterior, antes encontrar-nos-emos, sem dúvida, depois do próximo Conselho Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos os deputados. Até à próxima reunião.